Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no próximo, primeiro quero desejar um Feliz Natal para todos, um grande 2012. Este ano que vem, nós teremos dois grandes centenários. Pelo Nordeste, o centenário de Luiz Gonzaga, em 13 de dezembro. E pelo Norte, no primeiro dia do ano, o centenário de João Amazonas. E sobre esse que eu quero, senhor presidente, fazer uma breve homenagem. No próximo dia 1 de janeiro, além de um novo ano que se inicia, nós brasileiros, democratas, lutadores, socialistas, comemoraremos o centenário de nascimento de João Amazonas de Souza Pedroso, o nosso camarada João Amazonas. Teórico marxista, político revolucionário, guerrilheiro e dirigente do Partido Comunista do Brasil. Filho de João de Souza Pedroso, que migrou do vilarejo português de Valbom para Belém do Pará, onde instalou uma padaria, e de Raimundo Leal, nascida na ilha de Marajó, teve acrescentada a seu nome a palavra Amazonas, homenagem do pai ao país que o recebeu. Desde muito pequeno, João Amazonas teve que ajudar o pai a sustentar a família. Com apenas 10 anos, começou a trabalhar numa fábrica de facas. No mesmo ano de 22, em que essa criança arranjava em Belém seu primeiro emprego, no Rio de Janeiro, no dia 25 de março, representantes de trabalhadores de vários pontos do país fundaram o Partido Comunista do Brasil. Amazonas ingressou no Partido Comunista em 1935, admirado com as notícias que recebia sobre a construção do socialismo na Rússia e após assistir a um comício da Aliança Libertadora Nacional, ALN, em Belém. Em 1941, uma feroz perseguição se abateu sobre os revolucionários em todo o país e o jovem militante foi preso juntamente com seu camarada Pedro Pomar, em Belém. A direção do partido foi desarticulada, quase toda encarcerada. Amazonas e Pomar fugiram da prisão, atravessaram o país a pé, de navio, burro, ônibus, caminhão, trem e rumaram para o Rio de Janeiro. Chegando à capital federal, os dois paraenses se articularam com camaradas de outros estados, objetivando reorganizar o partido. Foi o que fizeram em 1943, quando realizaram na clandestinidade a Conferência da Mantiqueira. Nela, João Amazonas foi eleito para o Comitê Central do Partido. As lutas populares, a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, dentre outros fatores, levaram ao fim do Estado Novo, regime ditatorial encabeçado por Getúlio Vargas, e à redemocratização do nosso país. O Partido Comunista do Brasil voltou a ter vida legal. Amazonas foi um dos organizadores e um dos principais dirigentes do Movimento Unificado dos Trabalhadores e disputou as eleições pela legenda comunista para a Assembleia Nacional Constituinte em 1945. Foi eleito deputado constituinte com a maior votação dentre os deputados da capital federal. Mas, em 1948, teve o mandato arbitrariamente cassado pela mesa da Câmara, que usou como pretexto o cancelamento do registro do partido em 1947. Sua atuação parlamentar esteve voltada principalmente para a defesa dos trabalhadores e seus interesses. Dentre as 17 emendas que apresentou ao projeto de Constituição, estavam a da jornada diária de trabalho de 8 horas, o direito de greve e a liberdade sindical. Defendeu também da tribuna a democracia e a soberania do país. O governo Dutra reintroduziu a perseguição policialesca aos democratas e Amazonas, como outros camaradas, voltou a dirigir o partido na clandestinidade. Quando, no final dos anos 50, o movimento comunista internacional se dividiu, Amazonas continuou a defender o caminho revolucionário para chegar ao socialismo e, em 62, novamente reorganizou com Pedro Pomar e outros combatentes o Partido Comunista do Brasil, contrapondo-se ao Partido Comunista Brasileiro, que se alinhou com as novas orientações adotadas pelo Partido Comunista da União Soviética. O PC do Brasil foi o primeiro partido fora do poder a romper com a nova linha política do PCU. Pouco depois, em 64, o golpe militar instaurou a ditadura que persistiu no país até 85. Entre 68 e 72, Amazonas participou ativamente da organização da resistência armada noraguaia, no então norte de Goiás e sul paraense. Na manhã de 16 de dezembro de 76, uma casa no bairro da Lapa, em São Paulo, onde havia se realizado uma reunião do Comitê Central, foi cercada e metralhada pela repressão. Nesse dia foram friamente assassinados 3 dirigentes comunistas e vários outros foram presos e torturados. Amazonas, entre eles Pedro Pomar. Amazonas, que à época estava em missão partidária na Europa, só retornou ao país após a conquista da anistia em 79. Mas do exterior, rearticulou contatos com os comunistas que continuavam atuando no Brasil e, mais uma vez, reorganizou o partido. De volta ao país, o incansável João Amazonas estava nos palanques da campanha das diretas ou nas articulações que levaram à escolha de um candidato único das oposições no colégio eleitoral. Ele foi a Minas conversar com Tancredo Neves para convencê-lo a enfrentar o candidato situacionista no colégio eleitoral. E quando Tancredo, enfermo, não pôde ser empossado, imediatamente defendeu que José Sarney, seu vice, assumisse a presidência do Brasil. Com a instalação da Constituinte, novamente com uma bancada comunista atuando no parlamento, Amazonas acompanhou de perto todos os debates e subsidiou os constituintes com análises e propostas que, muitas delas, foram incorporadas à Constituição Cidadã. Novas possibilidades de atuação foram abertas com a redemocratização do país e João Amazonas defendeu a unidade das forças progressistas, tendo sido um dos artífices da Frente Popular em 89. Participou das campanhas de Lula para a presidência da República, embora já não estivesse entre nós para comemorar a sua vitória, pois o coração de João Amazonas deixou de bater em 27 de maio de 2002. São palavras de Lula. Na última campanha que nos levou à presidência da República, senti muita falta do saudoso companheiro João Amazonas, que durante tantos anos lutou pela unificação das oposições no Brasil. Vou reafirmar aqui que sempre encontrei no companheiro João um homem tranquilo, sereno e firme em suas avaliações da conjuntura política. Os seus ensinamentos continuarão beneficiando o nosso país. Senhoras e senhores senadores, as contribuições políticas e teóricas de Amazonas vão além das fronteiras do Brasil. Desde o fim da década de 80, ele se opôs à política adotada por Gorbachev, que levou ao desmantelamento da União Soviética. Após o fim da experiência socialista na Europa, Amazonas conclamou a esquerda revolucionária a um profundo balanço crítico, a refletir sobre as derrotas, mas sem capitular dos ideais socialistas. Atendendo seu último pedido, seu corpo foi cremado e as cinzas lançadas em Xambioá, Tocantins, onde tombaram vários dos companheiros que lá enfrentaram a ditadura com armas nas mãos. Nessa cidade será implantado o Memorial do Araguaia, numa justa homenagem àqueles que tombaram na luta por direitos libertários. Muitas vezes as circunstâncias me permitiram manter contato, entabular conversações, trocar ideias com João Amazonas, pessoa afável e serena, firme em suas convicções, mas ouvinte atento, com uma visão ampla do socialismo e das pessoas. Mais um minuto, senhor presidente, para concluir essa breve homenagem que faço ao centenário de João Amazonas, que transcorrerá no próximo 1º de janeiro. Ouvinte atento, com uma visão ampla do socialismo e das pessoas, que mesmo em outros partidos, ou sem atuação política aberta, ele considerava socialistas, pelo amor que expressavam pela coletividade, pelas atitudes solidárias, pelo sentimento nacional e humanitário. Hoje, João Amazonas é nome de rua na cidade de Belém, sua cidade natal, no Rio de Janeiro, e em outros municípios, de escolas municipais em Curitiba e Recife, do Centro de Formação Profissional do município de Santander e da Escola de Educação Profissional, ligada aos sindicatos metalúrgicos de Jaguariúna e região, no estado de São Paulo, além de bibliotecas e vários cursos sobre marxismo e socialismo. Como afirmou sua viúva, dona Edíria Carneiro, toda a trajetória de sua vida foi dedicada... Vou concluir. Como afirmou sua viúva, dona Edíria Carneiro, toda a trajetória de sua vida foi dedicada à luta pelos direitos dos explorados e oprimidos. Sonhou e lutou desde a sua juventude até os últimos dias de sua longa vida, por um mundo melhor e mais digno para todos. No ano em que celebraremos os 90 anos do Partido Comunista do Brasil, a agremiação partidária mais antiga em atuação no país, relembraremos igualmente a vida, a obra e o exemplo deste brasileiro que nos dignifica a todos. João Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.